Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que aconteceu lá em Chicago. Foi um dia positivo, altas aí de 4, 5 pontos nos principais vencimentos. O mercado vem tentando aos poucos buscar novos patamares. Ainda tem a indecisão sobre o real tamanho da safra americana. Agora, mês de agosto é um momento determinante aí para a produção, para a consolidação da produção lá nos Estados Unidos. O mercado ainda tem uma incerteza pairando no ar sobre a real produção, mas tudo caminha muito bem até o momento. O que será então que está ajudando o mercado a retomar esse movimento que aos poucos vem acontecendo aí? Pelo menos foi isso que a gente viu, nos últimos dias, nas últimas sessões. Quem conversa comigo, quem traz mais detalhes é o Glauco Monte, que já está aqui comigo no telão, diretor de commodities da FC Stone. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o mercado. Será que essa movimentação positiva dos últimos dias é o movimento já consolidado ou não dá para apostar nisso não, Glauco?
Boa tarde, Alex. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Para a gente entender um pouquinho aí desse mercado de soja e grãos em geral. Enfim, como você comentou, né? A gente teve um dia um pouco mais positivo, mas não tanto para a soja, né? Se você pegar milho e trigo no complexo de grãos em geral, na Bolsa de Chicago, foi até bem mais positivo do que a soja, porque ainda paira sobre o mercado de soja algumas preocupações com relação, apesar de ter acalmado as coisas, né? Mas ainda uma preocupação com relação a essa guerra aí desse China e Estados Unidos, e o quanto efetivamente vai ser a demanda pela soja americana. Mas o fato é que hoje, no dia de hoje, a gente teve dois, acho que, pontos principais para esse aumento. Um deles foi a questão climática. Como você comentou, nos Estados Unidos a gente está num período bem crítico para a soja nesse momento, né? Entrando aí na última semana de julho, começo da semana de agosto. É um período crítico para a soja e tem, assim como a gente não viu nenhum problema durante o mês de julho, durante o desenvolvimento até agora, mas tem alguns mapas aí mostrando um pouco mais de seca para os próximos dias, para a próxima semana, o que fez com que os operadores aí deixassem uma certa preocupação com relação ao tamanho da safra americana. Então, esse foi um dos pontos que ajudou a soja a se manter no positivo. A segunda é as inspeções de exportação que saíram hoje, que é quanto foi embarcado de soja, mas que veio um pouquinho acima do que o mercado esperava, né? Mas esse número, apesar de vir um pouco acima do que o mercado esperava, acho que tem uma coisa que vale ressaltar de novo, voltando à questão dos Estados Unidos e China, é que não aparece na lista nenhuma compra da China nesse momento, né? E eu acho que é muito importante a gente acompanhar semana a semana, porque a partir de agosto era o mês, né? A partir de agosto é o mês que a China voltaria um pouco mais das suas compras, comparando o Brasil e os Estados Unidos, né? É o período que ela começa a voltar um pouco mais as compras para os Estados Unidos. Hoje, se você colocar os 25% do imposto sobre a soja americana, essa soja americana fica mais cara que a soja brasileira, né? Mas vai a questão da disponibilidade, e esse é um número que vai ser muito debatido pelo mercado, é o quanto que a China, mesmo com esse problema da taxação, vai comprar ainda dos Estados Unidos.
Mas você acha, Glauco, que ela pode voltar a comprar dos Estados Unidos? Ou melhor, que ela não teria saída e teria, que comprar dos Estados Unidos mesmo com a taxação?
Olha, Alex, pensando que ela compra aí, o USDA falou em 95 milhões, mas entre 95 e 97 milhões de toneladas de soja anualmente, não tem como ela comprar 100% do Brasil, né? A gente aqui, basicamente, a gente tem 60, 65% da nossa soja vai para exportação, a outra porcentagem é esmagada e a gente não tem quase estoque de passagem. Então, a gente não tem muito espaço para a gente aumentar muito a exportação para a China, mais do que a gente já vem aumentando, né? Então, assim, ela vai ter que comprar dos Estados Unidos de alguma maneira. Eu acho que isso é inevitável, até dentro do volume de exportação projetado pelo USDA dos Estados Unidos, com certeza a China está dentro desse volume. Agora, resta saber exatamente qual que é o volume que ela está disposta a comprar. Ela não tem muita alternativa, então ela vai ter que comprar, mas pode ser que a demanda, ele já reduziu no total a demanda chinesa, e isso representa uma perda aí de demanda, uma perda de exportação americana. Isso que fez com que a soja aí viesse com um estoque nos Estados Unidos, estoque de 15 milhões de toneladas, né? Mas, aí você pode perguntar, Glauco, mas então por que que o mercado subiu as últimas semanas? É que, na verdade, esses números, eles já vêm sendo trabalhados pelo mercado, né? Se a gente for pensar. Então, assim, a soja já estava num patamar bastante baixo, né? E aí, eu acho que assim, fora isso, depois que se acalma um pouco essas notícias, a gente começa a olhar para o mercado, a gente vê o clima é um deles, e a outra questão que a gente nem comentou são outros mercados, como o milho e como o trigo na Europa, né? Principalmente o trigo vem sofrendo bastante, vamos chamar assim, perdas em termos de qualidade e produção na Europa. Se você pegar os futuros na Bolsa de Chicago, subiram bastante nos últimos dias, na última semana, e isso, de certa maneira, vem suportando outros mercados como milho e soja nos Estados Unidos também.
Muito bem. Agora, se a gente tivesse que olhar mais para frente, traçar uma tendência aí, qual é a sua opinião? Para onde que esse mercado pode caminhar? Ele continua tendo fôlego para subir ou já está perto aí de um teto, hein, Glauco?
Olha, Alex, é uma pergunta assim que depende de, claro, sempre depende de vários fatores, mas eu diria assim que se o seu produtor olhar da formação de preço que a gente tem na soja atualmente para ele, a gente tem aí dos três fatores, que é Chicago, que é o câmbio e que é o prêmio. Basicamente, o prêmio e o dólar, eles estão em patamares acima da média. A gente tem Chicago num patamar abaixo da média. Né? Então, mais do que eu falar uma tendência de Chicago, eu diria o seguinte: para ele, hoje, se ele estiver vendendo aos patamares atuais, ele está vendendo basicamente dois dos três principais fatores que formam acima da média. Faltaria Chicago, e Chicago, na minha opinião, você tem ferramentas, de repente, para participar em eventual alta. Você tem uma tendência que Chicago possa subir? Sempre eu acho que existe essa possibilidade, porque principalmente no mercado de grãos, a gente tem uma demanda, grãos incluindo soja, uma demanda muito forte, né? Apesar desse problema da China, você tem um consumo constante, você tem necessidade de esmagamento para produzir farelo, para produzir óleo, então você tem uma demanda sempre forte, né? Então qualquer notícia que você tenha, problema de safra ou uma demanda que vem uma semana um pouco mais forte, isso pode fortalecer sim o mercado de soja, como a gente viu hoje, por exemplo. Porque basicamente ele estava em patamares bastante baixos já, né? Então ele não tem um lado só o mercado de soja, e eu acho que assim as notícias negativas já foram bastante trabalhadas, né? Claro, se a safra consolidar e entrar a safra americana, fica um pouco limitada essas altas, né? Mas eu diria que tem sim a possibilidade de algumas movimentações desse mercado de soja por estar muito baixo, como eu comentei, e por a gente ter agora para frente, possivelmente, a gente olhar a demanda, olhar o clima, e pode ter algumas surpresinhas aí semana após semana.
E você falou que o mês de agosto vai ser um mês assim importante para a gente analisar, principalmente para saber de que tamanho volta essa demanda chinesa pela soja americana, se é que volta, né, Glauco? Agora, há quem diga, né, que a China já teria comprado o suficiente aí para pelo menos não depender dos Estados Unidos nesse início de safra. Você concorda com isso?
Olha, Alex, eu acho que assim a China comprou bastante. Se você olhar o mês de julho das compras chinesas, foi bem acima do mês de julho do ano passado e basicamente foi o Brasil, né? Grande fornecedor de soja deles. Eu diria assim que não dá para a China comprar, como eu comentei, 100% do consumo dela, por exemplo, até o final do ano. Ela vai ter que comprar. Ela pode ter feito isso para tentar retardar, né, atrasar um pouquinho aí os embarques dos Estados Unidos, mas em algum momento, na minha opinião, ela vai ter que comprar, não tem como, a não ser que ela reduza drasticamente o esmagamento por lá, o que não seria tão viável. Dessa maneira, se ela não comprar soja, ela vai ter que ir no mercado comprar farelo, comprar óleo de soja, né? E ainda assim acaba fortalecendo o mercado de grãos, a demanda, né? Da mesma maneira. Então eu diria assim que pode acontecer dela tentar retardar, tanto é que em julho, basicamente, ela não comprou nada dos Estados Unidos, ela já começaria a comprar alguma coisa dos Estados Unidos, julho, agosto, como eu comentei, agosto seria o primeiro mês, né? Onde você já colhe alguma soja um pouco mais tardia, desculpa, mais cedo, né, que foi plantada mais cedo, já começaria de repente algo ser colhido. Você tem o estado do Brasil que pararia um pouco de exportar e ela buscaria já dos Estados Unidos. Então é bastante interessante a gente acompanhar o mês de agosto para ver se ela já vai começar a comprar alguma coisa dos Estados Unidos, sim ou não. Ela vai atrasar e tentar o máximo aí para tentar resolver essa situação entre o Trump e o país, né?
O William Batista, ele quer saber se, em caso de uma eventual retomada do movimento de alta em Chicago, se a gente perde os atuais prêmios, Glauco.
Olha, é uma pergunta interessante, tá? Porque eu diria assim que o prêmio atual, o que aconteceu com o prêmio atual, primeiro não foi só as cotações em Chicago, o prêmio acima da média que a gente tem, por exemplo, no transportes Paranaguá, é uma certa compensação de preço entre os Estados Unidos e o Brasil, já pensando na taxação dos 25%, né? Então eu diria assim, claro que se você tiver uma alta mais expressiva, positiva nas cotações de Chicago, isso pode ser descontado nos prêmios, principalmente aqui no Brasil, porque estão bastante acima da média. Eu acho que isso aconteceria sim. Mas com um certo limitante, por quê? Porque os Estados Unidos, assim, os 25%, é uma conta um pouco mais matemática, os 25% do imposto é sobre o preço total nos Estados Unidos, que inclui a cotação de Chicago mais prêmio. Quanto mais sobe essa cotação de Chicago, mais você tem que compensar nos prêmios, ou seja, aumenta o que você tem que compensar nos prêmios para o Brasil manter essa relação Brasil-Estados Unidos. Apesar que no segundo semestre, exatamente, você pode ter, vamos supor que você tenha o preço do Brasil mais barato, mas você teria que também ter disponibilidade de produto. Então, assim, para a gente resumir, eu acho que apesar de tudo isso, se você tiver uma alta nas cotações de Chicago, sim, você pode ter um arrefecimento, ou seja, uma queda no prêmio, exatamente porque o prêmio do Brasil aqui já está bastante acima da média, mas com um certo limitante em relação a isso.
Não vai despencar, né? É isso que a gente pode traduzir, né, Glauco?
Para daqui até o final do ano, não. Para a próxima safra, aí sim, é um cenário um pouco diferente.
O que você diria para quem precisa negociar a próxima safra e ainda não vendeu nada? É momento ou dá para esperar mais um pouco?
Olha, Alex, assim como eu comentei, eu acho que assim, se você olhar a próxima safra, assim como a safra atual, eu fiz esse comentário, você tem, dos três fatores que formam o preço da soja, dois acima da média. Mesmo que os prêmios para o ano que vem estejam abaixo dos prêmios atuais, né, se você comparar, eles estão acima da média ainda, né, para a safra. Esse ano foi um ano um pouco atípico, pelo que aconteceu entre o Trump e a quebra da Argentina, teve vários fatores que causaram esse aumento de prêmio bastante acima da média, né? Para ano que vem, eu acho que as coisas se resolvem um pouco, essa dinâmica do mercado de soja vai acabar se ajustando, então a gente tem que tomar cuidado com esses prêmios e assim, eu não esperaria, na minha opinião, eu acho que a gente não teria prêmios como a gente teve esse ano de 200, 250, né? Principalmente no período, vamos chamar de safra aqui no Brasil, né? Então, eu acho esse é um primeiro alerta. Então, assim, a gente estaria vendendo dois dos três fatores que formam o preço acima da média. Chicago, eu concordo que a gente está abaixo da média, né? Então, assim, se a gente fosse falar, eu preferiria, de alguma maneira, que ele vendesse essa posição e que, se ele quisesse especular ou esperar um pouco mais, que ele fizesse isso, por exemplo, com opções em Chicago, que é uma maneira um pouco mais segura dele fazer essa participação, vamos dizer assim, em eventuais altas de preço.
O Alessandro de Maringá, lá do Paraná, ele pergunta se, em relação ainda a essa questão dos preços, né, de safra nova, se para a safra nova a gente pode atingir preços no porto aí de R$ 90 novamente. E de que forma ela viria? Prêmio Chicago ou dólar?
Olha, como eu falei, eu acho que se vier R$ 90 hoje em dia, seria muito mais por causa teria que vir uma alta de Chicago hoje. Eu acho que os prêmios já estão bastante altos, né? Na minha opinião, não que não possa subir mais, mas eu acho que o que mais teria potencial, que tem mais espaço, vamos chamar assim, né, para uma eventual alta, seria a cotação de Chicago. O câmbio, eu posso até errar, porque assim, a maioria dos analistas acabam errando a questão cambial, né? A gente tem uma eleição, é bastante indefinido, vamos dizer assim. Eu acho que o câmbio vai se manter alto daqui até o final do ano, porque existe uma palavra incerteza, é o que vai comandar esse mercado daqui até o fim do ano, né? Então, a gente pode ver, sim, altas ainda expressivas nas cotações do câmbio, mas eu acho que os R$ 90 ou acima disso teria que ter, adicional a isso, um aumento nas cotações de Chicago.
Muito bem. Meu caro Glauco, muito obrigado pela participação, obrigado também a participação dos internautas aqui com a gente. Volto sempre, Glauco.
Obrigado, Alex, uma boa tarde para você.
Boa tarde para você, até a próxima. Glauco Monte, diretor de commodities da FC Stone, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Três motivos, então, dois basicamente, né? Inspeções de exportações acima aí da média, animou o mercado hoje, essas inspeções animaram o mercado, e problemas climáticos nos Estados Unidos, com clima mais quente e seco nos próximos dias. Mas o Glauco também destacou que o problema climático na Europa, principalmente com o trigo, tem ajudado também a dar um pouquinho de sustentação aí para essas cotações em alta nas últimas sessões lá em Chicago, tanto para o milho quanto para a soja. A gente vê que essa condição de preços em alta, ela pode ainda se sustentar, mas não tem muita força para explodir daqui para frente, desde que não apareça, obviamente, nenhuma notícia diferente que possa impactar na questão da oferta ou uma mudança nessa tendência da demanda já precificada pelo mercado em relação a esse posicionamento, esse relacionamento aí entre China e Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia, portanto, positivo para a soja. Você acompanha comigo na tela, agosto fechando a 8,75, 4,5 de alta. Setembro, 8,80, 8 dólares e 80 centes, 5,5 de alta. Novembro, 8 dólares e 91 centes por bushel. E janeiro, 9 dólares e 1 cento por bushel, uma alta de 6 pontos. Janeiro voltando, então, ao patamar dos 9 dólares. Novembro tentando buscar esse patamar. Olha aí o milho, que também encerrou positivo hoje. Setembro, 3,67, 5,25 de alta. Dezembro, 3,81, 5 de alta. O março, 3 dólares e 91 centes por bushel, também subindo 5 pontos. E o maio, 3,97, subindo 4 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que teve mais um dia de elevação. Semana passada a gente viu aí o mercado chegando a registrar num dia só mais de 30 pontos de alta, devolveu nas sessões seguintes, mas hoje voltou a subir forte aí, 16 pontos de alta para setembro, 5 dólares e 46 centes por bushel, dezembro 5 dólares e 66 centes por bushel, alta de 16 pontos e meio, o março 5 dólares e 81 centes por bushel, 15 pontos mais 75 e o maio 5 dólares e 87 centes por bushel, 15 pontos mais 25 de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.